saúdo os demais convidados, particularmente o meu sobrinho aqui, que é seu admirador, presidente Paim, promotor de justiça no nosso estado, da cidade de Araguatins, professor universitário e o neto mais velho do comandante Vicentão, o avô dele aqui, que nos honra muito. Eu tenho ouvido e visto muito o debate do Código Florestal, e aí vai direcionado ao relator, e muito pouco se tocando com relação aos povos indígenas. Né? Sei que vamos ter uma outra rodada, eu não vou poder participar, mas está aqui a Rosane ao meu lado, e estou vendo aqui Kleber e Ivo Fonseca. Então, nós precisamos ter uma atenção especialíssima nesse caso, muito especial, porque só tem se falado no agronegócio. Eu estou aqui sentado desde a hora que cheguei até o exato momento, só vejo a atenção voltada para o agronegócio. É importante? É importante. Mas também os povos indígenas têm que ter a sua importância. Aliás, eu quero aqui convidar a todos, no dia 5, agora sábado, na minha cidade de Porto Nacional, nós vamos ter a abertura dos Jogos Nacional dos Povos Indígenas. Todos estejam convidados, a imprensa, servidores da casa, senadores, enfim, a todos. A minha preocupação, tive em setembro, lá na aldeia Cricretum, lá no Xingu, recebendo uma homenagem dos povos caiapós. E aí, eminente relator, eles têm muitas preocupações com o Código Florestal, eles estão ligados, são super bem antenados, como dizem os jovens. E com isso, a preocupação dele com as nascentes. Como vai ficar a nascente do Rio Fresco, a nascente do Rio Xingu? Como vão ficar as matas ciliares, a área de proteção das áreas indígenas? Como vão ficar isso? Se você sobrevoar a Amazônia, hoje, principalmente ali o Pará, o sul do Pará, do Leonardo, a gente observa que a única área preservada são as reservas indígenas. E ali ao entorno? Nós ainda estamos vendo os rios poluídos, rios que... poluição de garimpos e etc. Precisamos observar tudo isso. Precisamos ter uma atenção diferenciada. Por exemplo, os caiapós. Eles vivem da cata da castanha, né, Rosane? Da coleta da castanha. Eles vivem da pesca, vivem da caça e vivem da roça. A roça de um índio, ela é diferente da roça, né, do não índio. De modo que isso tem que estar com clareza no Código Florestal. E eu não ainda pude observar, presidente Paim, a clareza com relação aos povos indígenas do Brasil. Precisamos discutir melhor isto, precisamos ter uma atenção especialíssima com relação aos nossos povos indígenas. Com relação aos crimes ambientais em áreas indígenas, como que nós vamos cuidar desse assunto? Né? Enfim, a minha preocupação, de um modo geral, é que nós estamos muito preocupados e com um certo foco e uma certa razão com relação a quem desmata, a quem não preserva. Isso é importante, mas também tem que ser valorizado quem preserva. Portanto, presidente Paim, a minha fala vai direcionada exclusivamente aos povos indígenas. Eu gostaria de ouvir mais, com mais clareza, dos relatores, o que é que nós temos para os nossos povos indígenas com relação ao Código Florestal. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado pela generosidade de Dom Leonardo. E eu vou ouvi-lo, Dom Leonardo, e também logo em seguida ter um compromisso às 11 horas fora do Senado. Mas fica aqui esse questionamento e o meu apoio incondicional a todas as causas dos nossos povos indígenas do Brasil. Muito obrigado.
Muito bem, Dom Leonardo com a palavra, o senador Blágio.
Eu só quero cumprimentar o Dom Leonardo e também o José Batista, que está aqui na mesa, que eu não fiz antes. Desculpe ter chegado um pouco atrasado, que perdi a sua palestra, mas eu vou depois pegar aqui os documentos, o que for escrito, para poder ler. Gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, se o senhor é parente do Baltazar Urich, lá de Cuiabá, ou do Arnildo Urich, que também são todos do Rio Grande do Sul. O senhor é gaúcho também?
Eu sou catarinense. E Ulrich é o meu nome, não é sobrenome.
Ah, não é sobrenome?
Não.
Grande coincidência.
É.
Tá bom, muito obrigado.
Muito bem. Dom Leonardo, com a palavra.
Só queria agradecer a oportunidade e agradecer também esse momento dessa audiência pública, quando os dois senadores tiveram a abertura de virem à CNBB se encontrar com mais de representantes de mais de 150 entidades, foi feita essa proposta e eles disseram que haveriam de estudar a possibilidade de uma audiência pública, o que está acontecendo hoje de manhã em plena segunda-feira. Nós consideramos essa audiência pública muito importante. Na medida sempre em que a sociedade puder participar, ajudar a legislar, porque depois os senadores e os deputados votam, mas a sociedade ela tem quase como obrigação legislar, ajudar a legislar, não é? Sempre a sociedade será beneficiada. Então, agradecer essa oportunidade. E não são só os povos indígenas, senhor senador. Se a gente for entrar nesse assunto, nos preocupa muito como CNBB, estamos criando inclusive agora um grupo de estudo a respeito dos quilombolas, que nós teremos como brasileiros uma obrigação muito grande de dar assistência. A CNBB deseja começar a fazer esse estudo e esse debate. Então eu agradeço, senador, essa oportunidade. E o que o Raul está apresentando não é apenas o que pensa o ISA, mas o debate longo, muito longo, que eles vêm fazendo com a participação de mais de 150 entidades. Eu até diria o seguinte, senador Paim, não se trata de ambientalismo. Eu nunca senti nas discussões esse modo ferrenho de querer defender isso ou aquilo. Está em jogo a nossa vida. Está em jogo a humanidade, está em jogo o brasileiro, está em jogo o nosso habitat, está em jogo a nossa casa, está em jogo a nossa moradia. É essa questão que eu senti sempre como uma discussão muito importante de fundo de todas essas entidades. Para tantas entidades chegarem a uma proposta é algo simplesmente admirável. Eu penso, é muito admirável. Por quê? Porque existe uma preocupação de fundo. E essa preocupação de fundo a CNBB também tem participado e tem defendido. Eu agradeço muito essa oportunidade, um bom trabalho, e que os nossos senadores possam presentear o Brasil com um bom código florestal, que ajudará inclusive também a economia. A ciência tem demonstrado isso pelo relatório que fez, como a preservação das nossas matas é importante, inclusive, para que nós tenhamos os insetos suficientes para que haja a polinização. São pequenas coisas que às vezes fogem do nosso debate, mas que elas são muito importantes. Então, bom trabalho e deem ao Brasil um bom código florestal e o Brasil será agradecido a todos os senadores.
Muito obrigado, Dom Leonardo, pela sua contribuição. Palavra volta para o Raul.
Muito bem. Eu estou finalizando aqui, só vou interagir um pouco, porque falaram, acho que o debate é rico, né? As preocupações do senador Jorge Viana. Senador Jorge, é o seguinte, eu estou aqui, queria reforçar que eu estou aqui falando não em nome do ISA só, mas em nome do Comitê Brasil em Defesa das Florestas, que reúne mais de 150 organizações. Se essa lei, senador Maggi, senador Ciro Miranda, conseguir criar, assim como o Mato Grosso criou, um programa de regularização ambiental que pressuponha, que no Acre também criou, depois, né, o Mato Grosso foi pioneiro, o Acre criou, o Pará criou, depois outros estados se inspiraram nisso, um programa que signifique o perdão de multas em troca da recuperação das áreas que foram ilegalmente desmatadas, aquilo que deveria estar protegido e não foi protegido, nós aplaudiremos. É isso que nós queremos. Ou seja, a multa, ninguém quer multar um produtor rural. A multa, ela é algo para evitar, né? Ninguém é sádico, ninguém quer penalizar o produtor, não tem nenhum sentido isso, né? E a multa tem se mostrado, e aqui esse debate no Senado tem mostrado, ineficiente. A multa é ineficiente, né? Arrecada-se menos de 1% disso. Então, nós temos que caminhar para um programa e para um projeto que traga outros incentivos, traga outros mecanismos, temos que financiar essa recuperação. Por que não usar os fundos constitucionais, senador Maggi? Por que não pegar esse dinheiro que nós temos hoje aí para, num grande programa, financiar a sociedade, ajudar a financiar a recuperação das áreas, que, como o senador Maggi colocou, não é tão caro. Ou seja, grande parte, imensa maioria das áreas, simplesmente abandonando, ela volta, né? Até gostaria aqui de... Hoje tem se colocado alguns dados de que a perda agropecuária no Brasil seria inestimável se a gente recuperasse essas áreas. Senador Maggi, o senhor conhece o Mato Grosso, conhece o Bacia do Xingu, e nós estamos lá todo dia trabalhando. Qual seria a perda de produção, qual foi a perda de produção efetiva das áreas que foram recuperadas? Praticamente nenhuma. Praticamente nenhuma. Então não é verdade isso. Nós podemos, com muito baixo custo, deixando regenerar, perdoando a multa em troca da recuperação, voltar às áreas. O que nós não podemos é achar que esse mapa daí, esse vermelhinho, essas áreas onde nós temos menos de 10% da vegetação no Brasil, devem ficar assim para sempre, que isso é normal. Isso não é normal. Isso não está correto. Nós temos que ter mecanismos, e não é só a multa, nós temos que ter mecanismos de poder, nessas áreas, poder retornar a vegetação nas áreas mais sensíveis e críticas onde elas, não, elas deveriam estar. Nós não podemos achar que isso daí é normal, que esse tipo de ocupação, uma ocupação legítima, legalizada, e que para todo sempre poderá ficar assim. Nós temos que saber diferenciar. Então, para isso, senador Jorge Viana, o artigo 53 tem que ser modificado. Eu acho que não tem, agora com essa separação, foi uma boa separação entre as disposições para frente e para trás, acho que isso é fundamental, inclusive para dar clareza, mas o artigo 53 diz que todas as ocupações feitas até 2008 em APPs devem ser mantidas. Isso gera insegurança, isso gera confusão. E pelo artigo 53, se eu leio o artigo 53, eu acho que isso pode ser mantido, porque isso foi feito até 2008 e estará legalizado. Então, o que nós temos que ter é um comando claro de que isto tem que ser recuperado. E dar condições, não é só tem que ser recuperado e como vamos recuperar. E daí tem todo um capítulo de incentivos econômicos que, a meu ver, ainda está tímido. Acho que o senador Luiz Henrique avançou, mas está tímido ainda. Nós temos que ter mecanismos mais parrudos para conseguir financiar isso daí. Recuperar, reflorestar uma área como essa daí para parar de assorear esse rio, né? Agora, tem ocupações que podem ser mantidas, tem ocupações onde a retirada daquela ocupação é mais prejudicial do que a recuperação dela. E aí sim, nós temos que a lei tem que saber fazer essa diferenciação. O problema é que o artigo 53 nivela por baixo tudo. Então, nós temos que deixar claro lá de que algumas ocupações serão mantidas, não todas, né? E quais são as condições e que isso tem que ser mantido, né? E aí sim os programas de regularização e o cadastramento será um instrumento para a recuperação dessas áreas, né? Para a regularização com recuperação. E nesse contexto o perdão de multas é justificável. Ou seja, aquilo que já foi feito para trás, multar hoje não tem sentido. O importante é que recupere. Então queria só deixar claro isso, que temos problemas sim e nós temos uma solução, né? A solução é adotar a emenda 4 da Comissão de Ciência e Tecnologia. O senador Rodrigo Rolandberg colocou uma emenda correta nesse sentido e o artigo, que é, e o artigo 52 e 53 também tem que ser modificado, né? Você pode deixar claro que nem toda ocupação será mantida, algumas ocupações, quais são as condições e que pastoreio, encosta e topo de morro não é aceitável. Né? Ou seja, nós podemos fazer uma transição para ocupações mais responsáveis, nem todos os casos necessariamente têm que ser recuperados com floresta, mas não pode se manter essas pastagens ali. Sobre o programa de regularização, senador Maggi, eu acho que aí é uma questão de vírgula, e eu tenho certeza que os senhores não querem isso mesmo. Então, já existe uma emenda, a emenda 68 da CCJ, do senador Aloysio Nunes, que corrige isso daí e diz, olha, não poderá ser prorrogável em indefinido prazo. Tem lá uma emenda, é só adotá-la. Ela, infelizmente, não foi adotada ainda. Tenho certeza que o próprio senador Luiz Henrique, entendendo, né, de que tem uma pequena falha, mas é uma falha que pode causar grandes problemas, adotará essa emenda daí. E eu vou finalizar para dizer dos problemas que nós temos ainda com relação à reserva legal.
Me permite só para... Já que o nosso presidente permitiu que a gente faça os comentários no meio...
Isso que enriquece o debate e ajuda quem está assistindo a TV,
exatamente.
Inclusive.
Quando você mostra aquele mapa, mostra bem o que aconteceu na região centro-oeste e no norte do Brasil. E você está fazendo um trabalho pelo ISA, já na região centro-oeste chegando para o norte, né? As ocupações, de fato, nessas regiões, elas são muito mais recentes e a observação ou observância da legislação foi muito maior do que aconteceu aqui embaixo no sul, né, no sul-sudeste. Então, quando você vê aqui nessa casa o debate de que nós queremos preservar a forma como se encontra até 2008, ela não diz muito respeito às ocupações do centro-oeste e às ocupações do norte. De fato, lá em Mato Grosso, você é conhecedor, até o ano passado, ainda lá a margem de rio deveria ser de 50 metros. Né? Depois que eu saí do governo, eles mudaram para 30 metros, mas era de 50. Então, o déficit que tem naquela região é muito pequeno. Né? Você tem alguns problemas, mas é fácil de recuperar, é fácil fazer. Não vamos desalojar muitas pessoas com isso. Mas quando você vem para o sul do Brasil, você vem para o sudeste, o sul do Brasil, é que estão os grandes problemas. E que aí é que a gente vai, e eu tenho defendido aqui no Senado, de que a gente tem que consolidar essas coisas, principalmente até os 4 módulos fiscais. E não é familiar, é fiscal. Né? Porque nessas propriedades, nas pequenas propriedades, é que nós vamos encontrar os grandes problemas. Eu acho que nós não temos o direito, em nome até do meio ambiente, da preservação, de chegar lá em Santa Catarina, no Paraná, em qualquer lugar desse, e lá retirar uma pessoa que tem 4, 5 hectares de terra e que está na beira de um rio, e se levar em consideração o Código Florestal antigo, talvez até ele não poderia estar ali com aquela propriedade. Então, nós estamos mexendo não só com o meio ambiente, estamos mexendo com gente, com pessoas. E a nossa Constituição diz que, em primeiro lugar, é o homem. Em primeiro lugar, é o homem. Então, nós temos que fazer essa observação e, talvez, eu não gosto muito disso, mas até para se acertar, a gente poderia ir, de novo, regionalizar as coisas. Porque nós, no Mato Grosso, no Norte e Centro-Oeste, principalmente a Amazônia Legal, ela ficou sozinha nesse debate por muitos anos. Porque não era exigido, até o decreto do presidente Lula em 2008, a observação da lei, ou a cobrança da lei aqui no Sul-Sudeste, ou no Sul-Sudeste. Quando o presidente Lula lançou o decreto aqui, eu comemorei como governador do estado do Mato Grosso e disse, de hoje em diante, todos vão se preocupar em acertar a questão do meio ambiente. E não só a Amazônia Legal, o Centro-Oeste e o Mato Grosso terão que fazer isso individualmente. E eu sabia que jamais nós conseguiríamos fazê-lo sozinhos. Agora não, agora está o Brasil inteiro, estão Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Espírito Santo. Onde está o maior número de população, nós temos o maior número de problemas. Então, quando nós defendemos aqui, eu tenho feito esse debate e essa defesa, fui na Exalc na semana retrasada junto com os nossos relatores para discutir isso, e nós vamos trabalhar nessa direção. Eu, pelo menos, vou defender essa posição de que os pequenos agricultores que estão ocupando tradicionalmente as suas propriedades, nós não devemos fazer retirar essas pessoas. Então, quando se diz que a observação, a observância da lei conforme era antigamente, ou conforme não se quer fazer a modificação, você tem um prejuízo na produção, está se referindo ao sul, sudeste e do Brasil. Jamais, né, ao centro-oeste e ao norte, o nordeste eu conheço muito pouco, mas sei que nessas regiões nós não teremos grandes problemas, como você disse. Não há grandes problemas nessa região, porque a observância da lei foi feita, porque a ocupação foi mais recente. Mas nós temos que observar, mais uma vez eu quero insistir, porque nós temos milhares e milhares, foi dito aqui em torno de 8 milhões de proprietários, nós temos que observar isso, porque nós não temos o direito, eu como senador não tenho o direito de chegar lá em Santa Catarina, lá em São Miguel do Iguaçu, no Paraná, onde eu nasci, que tem milhares de pequenas propriedades, tirar o cidadão que está ali ao lado do córrego, que tem o seu aviário e que tem as suas coisas ali.